A Forja, o seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa. Mensalmente à sexta-feira, à meia-noite. A Forja. Um programa com Sérgio Serra, Nuno Garcia e Luís Pargana.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma Forja. Como sempre, cá estou eu, Sérgio, acompanhado dos metaleiros de serviço, Nuno Garcia.
Olá, boa noite.
E Luís Pargana.
Boa noite.
Ora, hoje vamos continuar então a nossa viagem aqui pelo mundo do metal. Já entramos nos anos 90 e estamos agora precisamente no ano de 1993. Ano este que foi também o ano de formação aqui de algumas bandas que certamente nos irão acompanhar no futuro. Nomeadamente uma delas que, pela qual tenho um especial apreço, Rhapsody, que nesta altura é formada sob o nome Thundercross, com o Luca Torilli e o Alex, nesta altura com uma voz feminina, não é? A Daniela Carbonera seria então a voz desta banda, ela que depois iria sair quando se dá então a formação do final de Rhapsody. Temos também como ano de formação da banda norueguesa Dimmu Borgir, também uma das bandas de referência do panorama metal na sua vertente assim um bocadinho mais dark. Children of Bodom também são formados neste ano, ainda sob a designação In Heart. Também uma banda que iremos certamente falar do futuro. E depois, numa perspectiva já aqui a entrar naquele campo daquilo que virá a ser conhecido, não é, como New Metal, temos aqui os Korn, também aqui a formar-se com membros de uma antiga banda, LAPD, que curiosamente nada tem a ver com a polícia. O nome desta banda passou primeiro por Love and Peace Dude e pouco depois mudou para Laughing at People Die. Quer que isso signifique? Tudo mal. E basicamente é isto. Este foi um ano cheio de álbuns, muita coisa foi lançada, não é? Quanto mais entramos aqui pelo ano pela década de 90, mais álbuns vão sendo lançados, mais bandas aparecem. Apareceram talvez perto de uma centena de bandas novas neste mesmo ano. E também umas centenas de álbuns, alguns mais memoráveis que outros. Muita coisa, muitas compilações, muitos álbuns ao vivo. Daqui se calhar já referir aqui de Maiden, não é? Que é a tua especialidade, para Gana, não é? Maiden lança este ano um 3 em 1, não é? Com 3 álbuns aqui, todos eles compilações de músicas ao vivo. Real Live One, Real Dead One e ainda
Live at Donington.
Para ti, se tivesse que fazer uma referência, qual destes é que seria aquele para ouvir?
É pá, nenhum.
Nenhum.
Não, mas isso é mesmo uma cena pessoal, porque eu não sou grande. Não é que não seja grande fã, não sou mesmo fã de todo de live albums. Porque. Se eu quiser a experiência do live, vou a um concerto. Pá, se não puder, tudo bem. Ou se tiver que ver algo em live, que seja um vídeo. Pá, prefiro isso. Agora, um álbum, estar a curtir a música e estar a ouvir depois o pessoal por trás. Epá, não. Não sou fã de live álbuns de todo. Por isso, não adquiri nenhum destes álbuns na altura. Porquê? Porque também já os tinha ouvido, etc. Epá, e portanto não te conseguiria dar uma referência de todo.
Garcia, sei que tens aqui um destes, faz parte da tua coleção, não é?
Sim, eu tenho o Real Live One. Epá, e percebendo efetivamente, partilhando um bocadinho aqui a opinião do Pargana, acho que a experiência ao vivo em nada se assemelha a ouvires um álbum ao vivo. Qualquer coisa é mera coincidência. Mas, por outro lado, pá, como coletânea, acho que a coisa acaba por, de uma certa forma, resultar bem. Acho que o Real Live One tem lá, e não será o único, mas tem lá todas aquelas malhas icónicas que se quer ouvir de Iron Maiden. E para quem não conhece e se calhar se vai introduzir, não é de todo uma má experiência. Porque além de ouvires as melhores malhas de Maiden, provavelmente, também vais ficar com uma ideia do que é a interação, ou porque é que era a interação do público com Maiden no, durante as músicas. O que pode ser interessante ou despelotar-te aí uma curiosidade para ouvires ao vivo. Quando vês ao vivo, realmente apercebes que nada tem a ver e que estavas a perder tudo. Mas
eu acho que essa sensação é melhor transmitida através de vídeos do que através de álbuns. Mas ok, eu admito que nesse aspecto de ser uma coletânea, ser tipo uma playlist das tuas das favoritas de Maiden, sim, é um lado que por acaso não encarei. Até porque na altura fazer uma playlist dava algum trabalho, não é? Tinhas que pôr a cassete a gravar, depois parar, depois... não era como hoje em dia.
Uma mixtape, como chamar.
Uma mixtape, exatamente.
Era isso. Era mixtape.
Eu concordo contigo, Pargana, e acho hoje em dia tenho dificuldade em estar a ouvir um álbum ao vivo. E hoje em dia fará muito mais sentido ver um concerto gravado, não é? Do que estar a ouvir um álbum. Ah, mas no caso em concreto de Maiden, depois também me fica aqui. Eu acho que os concertos de Maiden são tão visuais, e naquela altura eram tão visuais como musicais. Ou seja, se vires só o concerto sem a música, espetáculo visual, e se ouvires só a música, acho que consegues ter ali dois universos que só funcionam juntos e só funcionam bem de forma junta, e lá ao vivo e a cores. Mas não sei, se calhar o espetáculo visual, às vezes, no caso de Maiden, eu acho que é distrator da música. Dava por mim ficar a olhar para os bonecos e para o animatronics e para tudo aquilo que estava a acontecer. Esqueci-me da música que estava a ouvir e passavam-me os pormenores da música, porque naquela altura os espetáculos de Maiden eram espetáculos visuais, tipo, de outro nível. Acho que ainda hoje muito poucas bandas atingiram o nível que eles atingiram nos seus espetáculos visuais.
Qual é aquele concerto que há aí em vídeo, acho que até está disponível alguns no YouTube, foi nos Estados Unidos, já não me lembro exatamente aonde, isto também foi mais ou menos ou 80s ou 90s, em que durante o concerto, portanto, tem todos esses extras visuais, mas depois na música Iron Maiden, a parte de trás do palco rasga, abre, sai um boneco enorme do Eddie, completamente em animatronics, a curtir o som, por assim dizer. E achei isso mesmo, é menos, eu queria ter lá estado para estar a ver isto presencialmente. E lá está, esta é uma das componentes que tu não tens depois quando tens um álbum ao vivo, que só tens mesmo se estiveres lá ou se estiveres a ver um vídeo do concerto. E este aspecto que tu falaste do visual dos Iron Maiden, na altura os gajos realmente davam-lhe bem. Um gajo não tinha muito com comparar. Eu, hoje em dia, do topo da experiência dos anos, era fantástico.
Assim, e vocês falam nessa parte visual, eu lembro-me sempre isto era um espetáculo em vídeo, eu vi isto em VHS já há muito tempo, que era o Rising Hell.
É isso mesmo.
Que é absolutamente fantástico, não é? Com o Simon Drake, o mágico do terror, que faz todo o concerto, é um concerto barra show de magia, de terror. Absolutamente fantástico, das melhores coisas que já vi e que é para mim, digamos assim, o epíteto daquilo que será, que era um show-off, digamos assim, dos concertos de Maiden. Acho que eu me recorde, é possível que tenha acontecido outras vezes, mas que eu me recorde, as únicas, assim de cabeça, os únicos músicos e as únicas bandas que eu sei que fizeram qualquer coisa semelhante foi o Alice Cooper, que na altura fez com o James Randi, de quem ele era, que eram amigos, pronto, e que também participou em alguns espetáculos dele. Mas é aquilo que me sobressai como o epíteto, digamos assim, do que é um espetáculo em si, que vai muito para além do concerto, sem dúvida.
Ora, e já agora, falando... desculpa, ah, sim, ainda força, só para rematar aqui, Maiden, não foi neste ano também que o Bruce Dickinson decidiu sair da banda, seguir uma carreira a solo?
Foi um interregno, sim.
Foi, não foi? Bem parecia. Por isso é que este ano era um ano negro.
Não, mas concluído então... bem, pá, totalmente, sim, de acordo contigo, Serra. Acho que é tipo a referência que eu tenho de um concerto de metal em termos de espetáculo em si. Acho fantástico. Lembro-me de ver isso até à exaustão. E por falares disso agora, voltou-me a vontade de recordar isso. E acho que para mim, pessoalmente, é a marca Iron Maiden efetivamente no seu pleno. Não é? Iron Maiden representa-me tudo aquilo que vejo ali. Quer a escolha musical, tá? Quer todo o impacto visual que esse espetáculo em concreto teve, quer aquela coisa de ires para além de um concerto de metal, não é? Daqui a uns anos, passando de 93 para a frente, daqui a uns anos surge um vírus que afeta uma série de bandas que vão pegar em orquestras e fazer concertos com orquestras. Transformar o espetáculo de metal numa coisa ligeiramente diferente, coisa que também afetou os Maiden numa dada altura, mas acho que bons anos antes, e por esta altura dos 93, tens aí um exemplo de que um espetáculo de metal não deixa de ser um espetáculo de metal por ter N outros fatores que não são típicos, e mais que isso, não deixa de poder ser uma coisa muito boa, e acho que esse, sem dúvida, foi algo mesmo muito bom.
Ora, saltando aqui então dos Maiden e começando aqui a entrar nos álbuns que não os álbuns ao vivo, eu vou começar aqui por um que é efetivamente uma referência para mim. Foi talvez o álbum que mais ouvi desta banda e que para mim acaba por... eu sei que tenho aqui uma opinião distinta aí do Garcia, mas acaba por ser o álbum que para mim acaba por ser a marca da sonoridade de Sepultura. Falo do álbum Chaos AD, que é para mim... é o quinto álbum de estúdio de Sepultura, mas que é o reflexo de tudo aquilo que Sepultura foi. Ou seja, imaginando um crescendo, este para mim é o epíteto de Sepultura. Aqui encontras malhas mais bem trabalhadas e mais longe daquele traço cru que estava presente nos primeiros álbuns de Sepultura. Aqui já temos coisas mais elaboradas, temos um álbum mais bem pensado e temos apontamentos absolutamente fantásticos. Este ano também de referir que começa a ser o ano da viragem, ou seja, mais ou menos por volta desta altura, meados dos anos 90, é quando Portugal começa a equilibrar com o resto da Europa e de alguma forma com o resto do mundo ocidental no que toca ao aparecimento dos álbuns. Ou seja, os álbuns começam a surgir em Portugal pouco depois de serem lançados internacionalmente, o que, se recuarmos aqui, e não é preciso recuar muitos anos, era um feito inédito, não é? Porque as coisas durante os anos 80, por exemplo, chegavam cá via importações, muitas delas ilegais, provenientes de Inglaterra ou de Espanha, ou até mesmo dos Estados Unidos, mas sobretudo Inglaterra e Espanha. Nesta altura começam a chegar cá mais ou menos na época de lançamento, e foi o que acontece com este álbum. Eu ouço este álbum ou final de 93 ou início de 94, mais ou menos na mesma altura de lançamento deles, e isto foi assim, pá, uma bomba. Na altura tudo o que era pessoal ligado ao metal andava a ouvir isto até à exaustão. E eu lembro-me muito bem de ver N pessoal com t-shirts de Sepultura, do Chaos AD, nesta, acho que a imagem do próprio álbum ficou cravada na memória de tanto a ver, e o álbum em si de tanto a ouvir. Garcia, qual é que é aqui a tua opinião? De referir também, antes de passar aqui a palavra ao Garcia, de referir também que este está eleito por muitos como o melhor álbum de Sepultura. É óbvio que quando falamos destas coisas do melhor álbum é sempre discutível. Agora, no universo de Sepultura andam sempre aqui quatro álbuns a rodar, digamos assim, entre eles as posições cimeiras, entre este, o Chaos AD, o Roots, o Arise e o... falta-me agora o nome do outro.
Beneath Remains,
exatamente. Andam sempre aqui a variar, e estes são... o constante é que estes álbuns estejam nos primeiros quatro álbuns. De resto, a ordem que eles estão varia um pouco, sendo que muitos assinalam o Chaos AD como o, de facto, o melhor álbum de Sepultura. Qual é que é a tua opinião, Garcia, sobre este álbum, uma vez que eu sei que foste um dos early adopters deste álbum?
Foi um álbum que comprei assim, mal tive a oportunidade de lhe chegar. E foi, como tu disseste, razoavelmente mais cedo do que qualquer coisa que chegava a Portugal. Também tive um casaco, uma suete do Chaos AD, e ouvi muito efetivamente o Chaos AD, mas tenho uma relação, se calhar, um bocadinho amor-ódio com este álbum. É sem dúvida o álbum do Shift de Sepultura. O Chaos AD introduz sonoridades na música de Sepultura, os aspectos tribais, os aspectos industriais, a carga punk e revolucionarista que o álbum tem, tudo isto são novidades da sonoridade de Sepultura. Aqui eu não consigo gostar na sua plenitude. O álbum a seguir, que tu ainda colocas na lista dos 4 mais, eu já não colocaria definitivamente. Substituiria para aí pelo Schizophrenia. Para mim, Sepultura começa a desaparecer com o Chaos AD. Eu olho para este álbum assim um bocadinho como olho para o Black Album de Metallica. Daqui para a frente as coisas nunca mais foram iguais. Os melhores trabalhos, na minha opinião, tenho noção que não é a minha opinião, estão para trás. Acho que o Master of Puppets de Sepultura é o Arise, tenho dúvida. E daqui para a frente, pronto, depois há a saída dos membros, a banda começa a substituir integrantes, e começa cada vez a explorar coisas mais longe. Depois, se calhar, há mesmo a necessidade de começar a distanciar daquilo que era a Sepultura antigo. Eu hoje em dia não consigo reconhecer nada de Sepultura. Olhando, ouvindo, lembro-me de ouvir qualquer coisa do último álbum de Sepultura, que tem para aí 2-3 anos, e não conseguir reconhecer nada ali. Verdade seja dita, também acho que só um dos integrantes é que lá está já. E daí, pronto, fica aqui um misto. Sabia este álbum todo de cor, lembro-me de tocar algumas destas músicas, acho que isto tem um poder muito grande. Uma banda atual, os Cavalera Conspiracy, regressa um bocadinho a esta sonoridade e consigo ouvir bastante bem. Mas fica-me aqui um amargo de boca, porque de uma certa forma isto acabou com aquele Sepultura que para mim eram efetivamente uma das maiores bandas de thrash mais extremo, ali no final na década de finais de 80, inícios de 90.
Pregana, tens alguma coisa a dizer aqui sobre este Chaos AD?
Chaos AD, pá, pois na altura também, como muitos outros, também fui na onda do Chaos AD, também curti bastante o álbum. O que me ficou depois também na memória foi ir àqueles bares onde costumavam passar metal, mas pá, nunca era assim um metal muito agressivo. Mas até mesmo nesses bares, de vez em quando, os gajos punham o Chaos AD a tocar. E sim, também me lembro bastante do pessoal com as t-shirts do álbum. Foi um momento marcante, portanto, para a cena do metal no meu meio, mais ou menos assim, porque teres uma banda de death metal chegar a este nível de fama, entre aspas, era, para mim, era algo inédito, algo que nunca tinha visto. Isso agora, depois, os melhores álbuns, etc. Pá, pronto. Nunca fui assim um fancérrimo de Sepultura. Reconheço a qualidade, por exemplo, do Beneath the Remains, do Two Arise, que talvez para mim até seja o preferido. Chaos AD também está lá, no meio deles. Mas sim, posso confirmar que na altura o álbum foi muito famoso.
Epá, o álbum foi de facto explosivo, andava em todo lado. Acho que foi curioso porque, tirando aqueles grandes nomes, não é? Tirando o Metallica, Iron Maiden, etc., tirando esses grandes nomes, foi assim uma daquelas bandas, ainda por cima a nossa conterrânea, não é? Vindo do Brasil, foi assim qualquer coisa que. Inesperado, digamos, o sucesso que eles atingiram e depois a máquina de marketing que meteram a funcionar à volta disto foi de facto brutal e o álbum vendeu que nem bolinhos quentes, né? Que nem beijinhos quentes e de facto era por todo lado, toda a gente, havia sempre no grupo do pessoal de metal, havia sempre uma t-shirt, pelo menos de Chaos AD. Ora, saltando, o senhor que segue, Pargana, queres começar?
Posso só dar aqui um toque de um álbum que não ouvi na altura e não ouvi, não é porque não fosse fã ou porque não quisesse, é porque não foi lançado em mais lado nenhum a não ser na Alemanha, que foi o Bastards de Motorhead. Descobri isto basicamente quando estava a fazer um pequenino research para o programa. E é algo que dói, porque vês entrevistas e lês certos de citações dos membros das bandas, nós demos o máximo neste álbum e não sei o que, foi o melhor trabalho que a gente já fez até aquela altura, e depois a editora resolve lançar aquilo apenas na Alemanha, portanto só para aí depois em 2001 é que este álbum Bastards é então aberto, digamos assim, e relançado para o mundo inteiro. Epá, e isto é como eles dizem, este é um álbum muito bom de Motorhead. É daquelas decisões que um gajo não consegue perceber porque raio é que os gajos da editora tipo, só lançaram esta merda na Alemanha, meu. Não faz sentido nenhum. Mas é um álbum que, se calhar, quem não conhece Motorhead, não é um mau álbum para começar. Tem músicas extremamente boas, por assim dizer.
Olha, não conheço. Eu vou confessar que a voz do Lenny fazia-me alguma. Alguma comichão.
Portanto, aquela voz macia do
exato, exatamente, né? Fazia, sempre me fez muita confusão. Parece que estou a ouvir um gajo a cantar que está sempre aflito para ir à casa de banho. E epá, não consigo, nunca consegui. E atenção, dou-lhes todo o crédito, porque eles têm músicas efetivamente muito boas, dou-lhes imenso crédito, mas a voz, pá, e a voz na cena metal para mim faz muita diferença.
Oh, sim,
há
sim.
Bandas que eu reconheço que até tecnicamente são superiores, mas depois, lá está, têm aquela voz que não encaixa nem por nada com os meus gostos, e eu não consigo. E Motorhead cai exatamente nesse espectro. Que é, eu até reconheço algum mérito ou bastante mérito em algumas das coisas que o Motorhead fez, mas depois a voz, meu, ultrapassar aquilo, acho que só há para aí uma música, e é por uma associação indireta, nem sequer é pela música em si, né, que tem a ver de Motorhead, de Game, que eu acho que é mais pela ligação à wrestling, não é? E ao Triple H propriamente dito, do que à banda em si. Mas pronto, essa ainda consigo, epá, consigo quando está a tocar, ainda fico a ouvir. Agora, de resto, pá, faz-me imensa confusão a voz do Lenny, que já lá está.
Se queres algo para te fazer mesmo confusão neste álbum, vai ouvir Don't Let Daddy Kiss Me. É uma balada.
Já só pelo título da música já me assusta. É uma balada
com a voz do Lemmy, portanto estás a ver.
Deve ser incrivelmente especial, que é para não utilizar outro termo pior.
E assim, é como cortar as unhas num quadro.
Ui. Jesus.
Bem, eu também desconheço, efetivamente, e Motorhead não foi uma banda que eu acompanhei, mas acompanhasse muito. Tal como tu reconheces-lhes todo o mérito por aquilo que fizeram para a cena metal, mas sempre eu não tenho questões em relação à voz.
É a verruga. Confesso, o teu problema é com a verruga.
Porque o meu espectro de voz é um bocadinho diferente do teu. Não tenho ali questões em relação à voz. É mesmo a sonoridade. A sonoridade de Motorhead não é má, mas está ali no limiar do rock and roll, quase. Não sei se me percebe.
Sim, aquilo está sempre no limiar entre o hard rock, o... hard, eu não sei se existe hard country, mas é um bocadinho a vibe que me dá. É aquele hard rock com algo de country, pode ser possivelmente as letras ou algo semelhante, mas sim, compreendo perfeitamente.
Mas não fales mal da verruga, que a verruga faz parte do couro do Motorhead.
Sim. É, aquela Mega Boggles, a verruga de Lenny.
Tinha esse cartão de cidadão, com certeza.
Exatamente. Tinha outra nacionalidade e tudo. Aquilo era. Tinha a sua própria nacionalidade, a verruga de Lenny. Ok, então e pronto, isto é a tua menção honrosa, digamos assim, para Gana. E a nível de álbum?
Diria o Paradise Lost, Icon, porque assim como aconteceu com perdão, com o Garcia, com a Sepultura, em que não foram, deixaram de ser os mesmos, eu senti isso com Paradise Lost e este álbum Icon. Os álbuns anteriores, death metal assim para o doom, um death metal assim mais lentinho e tal, com o death growl e não sei o quê, este já, epá, já não, dirias que era uma banda completamente diferente. Já não há o death growl, já não há aquela voz, já são vozes limpas, etc. As músicas em si não são más, são porreiras, mas lá está, não era aquilo que eu conhecia de Paradise Lost. E isso é como, julgas que vais beber um golo de água e afinal é água ardente. Cospes todo, que o teu cérebro dá assim uma volta, para aí, isto não é o que eu estava à espera. E ficou marcado neste ano. Esta banda, precisamente por causa disso, por causa dessa mudança de estilo abrupta, até porque, pronto, não havia twitters, não havia nada, não tinha, eles também não, se quisessem anunciar, não tinham bem como, e pá, foi assim. Pois logo digo qual é que é a música desse álbum, para, de exemplo, porque acho que também já escolhi anteriormente músicas de Paradise Lost, e agora fica esta deste álbum para se ver a diferença.
Garcia, a tua opinião aqui deste álbum?
Concordo mais ou menos com aquilo que o Paragana disse, né? É o álbum da mudança, se calhar, de Paradise Lost. No meu caso pessoal, a mudança não chegou efetivamente. Eu não, nunca fui grande fã da banda. É provavelmente nesta altura que eu conheço Paradise Lost e muito provavelmente até foi com este álbum. Esta sonoridade não me diz nada. Quando procuro ir lá para trás, tenho reticências efetivamente em relação à banda. E é daquelas bandas que eu nunca consegui aprender a ouvir. E se calhar nunca dei o benefício da dúvida suficiente ao som deles. Mas passou muito ao lado e ainda passa nos dias de hoje.
Eu aqui muito sucintamente relativamente a Paradise Lost enquanto banda, porque a nível de álbuns não conseguiria destrinçá-los. Nunca foi uma banda que me atraísse muito. Apesar de eu achar... Aliás, se eu pudesse fazer aqui uma análise sucinta de Paradise Lost, é para mim uma banda que complica algo que deveria ser mais simples e mais ligado ao feeling. Ou seja, normalmente quando ouço Paradise Lost, ouço quase que uma tentativa de complicar, de pôr técnica onde ela não é estritamente necessária. E quando tu tens este empurrar da técnica, quando as coisas não são estritamente necessárias, depois acabas por, na minha opinião, acabas por olhar para a música, ou tens tendência a olhar pela música e só mesmo por essa vertente, pela vertente técnica, não é? E quando olhas pela coisa só pela vertente técnica, consegues ouvir uma, duas malhas e depois isso aqui está bom, arruma para o lado e já chega. Eu entro aqui e faço a mesma comparação com Paradise Lost que eu faço com os guitarristas, não é? Quando surge a pergunta que inevitavelmente surge sempre, quando se fala de música, seja de que género for, é qual é que é o melhor instrumentista. Insira aqui o seu instrumento, não é? Escolhe lá o instrumento. Qual é o melhor guitarrista do mundo? Qual é que é o melhor baixista? Qual é que é o melhor baterista? E aqui depois eu não consigo ter uma resposta única para isto, porque vai depender muito daquilo que queres falar. Queres falar de quê? De técnica? Queres falar de feeling? Por exemplo, eu não consigo comparar, sei lá, o Malmsteen com... com o Django Reinhardt. São dois estilos de guitarra completamente diferentes, são duas formas de abordagem do próprio instrumento da guitarra completamente diferente. E eu, apesar de gostar de Malmsteen, tem aquela coisa que tem tudo aquilo que para mim é demasiado técnico, que é, eu consigo ouvir uma música, duas, depois está bom, tenho que passar para ouvir outra coisa. Enquanto que aquelas bandas de feeling, eu ouço o álbum do início ao fim, mesmo tendo preferências e havendo músicas que gosto mais umas do que outras, consigo ouvir, não me fere, porque eu não sou forçado, ou o meu ouvido não é forçado a estar atento a todas as subtilezas da música. E Paradise Lost para mim perde-me exatamente nisso. É que muitas vezes daquilo que ouvi, senti que havia ali muitos floreados desnecessários que depois quebram um bocadinho o feeling. Eu não sei se alguém mais tem essa noção, ou se sou só eu.
Eu não ando a medir tão profundamente como tu analisaste. Paradise Lost eu coloco ali num lote de bandas que eu não consigo perceber o clique que é preciso para entender a musicalidade deles. E passa um bocadinho por isso que estavas a dizer da questão técnica. Eu olho para Paradise Lost, ou ouço Paradise Lost, com a mesma dificuldade que tenho em Dream Theater, a mesma dificuldade
exatamente
que tenho em Anathema ou Anathema. São bandas que eu não consigo perceber, ao fim de contas. Porque tem uma componente técnica que se calhar que tem muito mérito, pá, mas depois na coisa não funciona comigo e não consigo criar empatia com a sonoridade deles. E lembro-me perfeitamente na altura de estar rodeado de amigos a curtirem estes sons e a curtirem estas sonoridades e a conseguir acharem aquilo tipo das melhores bandas do momento, é para eu não conseguir perceber porquê. Nada ali me fascina propriamente. É totalmente emocional, mas não consigo ter o clique com Paradise Lost. Nunca consegui.
Sim, senhora. Garcia, o teu. A tua primeira referência.
Ah, então, se calhar, vou adiantar aqui umas referências, algo. Falando assim, só superficialmente. Bem, em 93, os Gamma Ray lançam um álbum que vale a pena ser ouvido, Insanity and Genius. Não é, não é, na minha opinião, o melhor álbum deles, mas é o precursor daquilo que será certamente um dos melhores álbuns deles. E na onda do metal típico de Gamma Ray, aquele power metal estilo Halloween, acho que ouve-se bastante bem e é bastante agradável, muito bem conseguido. Também aqui uma referência para Hammerfall. Acho que é provavelmente, é uma banda na onda do power metal, ali com umas cenas mais, se calhar, intensas, mas claramente com um power metal. É uma banda que surge um bocadinho mais tarde de que os Manowar, que os Gamma Ray, que os Halloween, que essas coisas todas, mas vêm efetivamente a partir de 93 ganhar aqui um lugar, e acho que para quem gosta de power metal, certamente já ouviu Hammerfall, e é um som bastante agradável de se ouvir. Ainda continuando na senda do power metal, e aqui acho que este sim marca muito pela diferença, o álbum Angels Cry de Angra passa a ser a imagem e o rótulo daquilo que Angra foi, pelo menos durante a fase inicial da banda, e associada a quer ao vocalista, o André, quer ao Kiko, o guitarrista. E Angra e o vocalista de Angra, quer se goste, quer não se goste, acho que tem uma voz e uma sonoridade extremamente característica, e este álbum acho que tem uma das melhores músicas deles, o Carry On, e depois tem uma coisa fantástica ou odiosa, pá, escolham, que é uma versão do Wuthering Heights, onde também é cantado todo em falsete com uma música original, pá, que acho que é qualquer coisa de fantástico, ou então odioso, mas é. Acho que vale a pena efetivamente ouvir-se.
Já ouvi falar disso, Angra do Heroísmo, não é?
É um bocadinho mais abaixo. Chegando lá ao pé da Nespreira, viras à esquerda e segues para baixo. Passando mesmo a álbuns e uma referência do ano. Opa, vou-vos falar de uma banda que já nem tenho certeza se falamos aqui em algum momento ou não, mas é uma banda que surgiu uns anos antes, é uma banda estranha, é uma banda que representa aquilo que é o mais extremo de metal, tão extremo que até dificilmente consegues classificar isto, porque varia-se entre o extremo, o grind, e qualquer coisa.
E um motocross
que é extremo, não é? É verdade, eu já ouvi comentários que entre uma motosserra a trabalhar e ouvir Mortician, a diferença é reduzida. E Mortician é tão estranho que em 93 lança uma coletânea ainda antes de ter lançado um álbum. O primeiro álbum deles surge só 2 anos depois, para aí, uma coisa assim, o primeiro full length deles, mas lançam uma coletânea, e representa, e depois passarei aqui uma música para ouvirmos de Mortician, representa totalmente aquilo que é a sonoridade deles. E eu pessoalmente consigo gostar. Acho que isto é o extremo. Consigo perceber que pouca gente se consiga identificar com este tipo de sonoridade. Pá, mas acho que isto tem uma carga brutal e tem um sentido de... Consegue-se expurgar tudo o que é... tudo o que te vai a ouvir Mortician. Aí, pronto, isto, esta coletânea tem aqui coisas que depois mais à frente vieram dar origem aos full-length deles. Mas para começar, e acho que Mortician não é uma banda fácil de se começar a ouvir, para começar, se ouvir Mortician, pode ser uma experiência interessante. Pronto, e não, seria este o álbum que eu deixo como referência para o ano de 93.
Opa, eu vou, não conheço, vou ouvir com atenção essa tua referência, porque não conheço Mortician. Mas tendo em conta aquilo que dizes e tendo em conta aquilo que são os meus gostos pessoais, eu se calhar irei fazer parte daquele pessoal que acha que isto é muito próximo de uma motosserra, é quase certeza, mas esperarei para ouvir.
Tá, quando fores ouvir, reduz a velocidade de reprodução para ir para metade.
Sim.
com as guitarras e com a bateria. Que isto tem aquele black, aquele blast beat nas baterias.
Sim, Jesus.
Extremamente rasgadas. Mas não resulta com a voz, porque a voz é gutural, mais lenta e mais profunda que eu acho que alguma vez ouvi na história. Então, se tu reduzes a velocidade disto, não consegues ouvir a voz, ouves apenas alguma coisa longa.
Começas a ouvir de manhã à hora do almoço e no gajo não acabou a primeira palavra.
Não, mas acho que, e não é uma banda para toda a gente, efetivamente. É uma sonoridade já muito, muito extrema. Isto, se vocês pesquisarem, forem tentar encontrar referências à banda. A banda não se define como nada. E a maioria dos especialistas também não os conseguem definir. Pá, dizem que é qualquer coisa dentro do brutal death metal e com coisas de grindcore. Pá, tudo isto é muito efetivamente verdade, mas é extremo, é claramente extremo. E depois tem algo que para mim se torna interessante, é que eles têm uma proximidade muito grande ao cinema de terror. Todos os álbuns deles são inspirados em cinema de terror, principalmente americano, mas em cinema de terror, e isso reflete-se bastante nas músicas deles. Mas pronto, fica aqui a referência para quem tiver alguma curiosidade em tentar ouvir qualquer coisa bastante fora da caixa.
De mais extremo, sim senhora. Ora, passamos já às referências e deixamos as músicas depois para o final. Eu vou passar para a minha última referência deste ano, e é assim uma coisa que é uma banda que suscita aqui algumas dúvidas também relativamente à tipologia, porque já vi esta banda a ser caracterizada também de muitos estilos diferentes, que podem ir desde o gothic metal ou do metal ou gothic rock ou synth rock, pá, mistura-se aqui uma série de sonoridades, algumas delas bastante interessantes. Estou a falar de Type O Negative, e Type O Negative lançam então Bloody Kisses, um dos álbuns de referência da banda, um dos álbuns que acaba por também impressionar um pouco a banda. E tem aqui de três músicas, não é? que são assim deste álbum. Aliás, duas músicas que são assim mais conhecidas: Christian Woman e o Black Number One. É Type O Negative, portanto, é uma sonoridade dark. Eu diria que, se tivesse que classificar com alguma coisa, eu diria que seria sempre ali entre o gothic rock, mais até do que o gothic metal. Ouve-se bastante bem. No caso, eu gosto da voz de Peter Steele. Estamos a falar de uma voz grave. Não é uma voz gutural, é uma voz clean, mas bastante grave. O que o que vai de encontro ao tipo de vozes que efetivamente gosto. Eles inserem-se aqui neste panorama do gothic rock, gothic metal, onde existem uma série de bandas a fazer, a começarem a surgir com algumas coisas bastante interessantes. Aqui numa, eu diria que isto seria este surgimento, digamos assim, desta cena mais gótica, acaba por aparecer pouco antes, ou seja, mais ali no final dos anos 80, início dos anos 90, acaba por surgir, e é aqui nos anos 90, e em mais, mais até em meados dos anos 90, ou seja, mais para o meio da década, começa a refletir realmente em vendas e em know-how e em serem mais conhecidos. Mas é uma sonoridade bastante interessante, é um tipo de sonoridade que me atrai, não tanto pela cena metal, embora eles sejam aqui classificados também como metal, não é tanto uma cena metal, eu diria que entra mais na cena do gothic rock, e a voz de Peter Steele é assim qualquer coisa de memorável. Não sei se Type ou Negative é a vossa onda. Pargana, Garcia?
Não conheço mesmo. Vou ouvir. O que tu disseste se intriga-me. Eu também sou um bocado esquisito com vozes. E a descrição da voz dele parece também cair naquilo que eu gosto de ouvir a nível de vozes de metal, de música. É isso. Vou ver. Por acaso não conhecia.
Muito bem, Garcia.
Bah, não foi uma banda que tivesse acompanhado muito também. Já ouvi uma outra coisa num ou noutro momento, mas não tenho grandes referências em relação ao Type O Negative. E pronto, estará por aí. Não posso acrescentar muito mais. Algo que se calhar dedicarei algum tempo a tentar perceber mais ou melhor.
Eu acho que Type O Negative eles acabam mesmo por ser os precursores, acabam por ser um bocadinho os precursores desta sonoridade, que depois bem que acabou por criar aqui uma corrente, digamos assim, de outras bandas. Eu estava aqui à procura de outra para ver exatamente, que é os Fields of Nephilim. Não sei se vocês conhecem. Pronto, Fields of Nephilim acaba por ser uma banda também nesta onda, misturando aqui um bocadinho vários estilos, entre eles o gothic rock, mas que se vê aqui também como, eu acho que eram daquelas bandas que se quebram por influenciar umas às outras, embora eles tenham começado, Fields of Nephilim acabam por aparecer, digamos assim, se não na mesma altura, um bocadinho antes, mas a uma determinada altura, sobretudo no início, sobretudo com a entrada nos anos 90, eles têm aqui qualquer coisa, uma sonoridade muito, muito próxima, e pronto, é interessante. Eu aconselho efetivamente a quem não conhece a ouvir, a experienciar este álbum. É possivelmente um dos álbuns mais fáceis de introdução na cena de gothic rock. E portanto fica aqui a minha referência, embora aqui um bocadinho de lado e um bocadinho intrusiva, porque não é aquele metal típico, mas vale a pena. Garcia, a tua referência?
Bem, acrescentava aqui então, ainda antes de passar-me à referência, acrescentava aqui mais duas bandas, dois álbuns em 93 que acho que marcaram de uma certa forma as sonoridades mais extremas, por assim dizer, da Noruega, Impala de Nazarene. Acho que
nada tem a ver com Nazareth.
Não, é mesmo o Nazareno que foi empalado. É uma banda black metal, terceira vaga, claramente, fizeste referência a Dimmu Borgir e os Impala de Nazarene, que punha lado a lado com Marduk, que basicamente é uma sonoridade de uma certa forma parecida, em termos musicais bastante parecido, em termos de conteúdos, por assim dizer, a coisa é que se agita um bocadinho mais. Marduk é claramente aquele black metal com inspiração de death, onde o tema, os temas musicais estão sempre ligados à morte, ao satanismo e ao negro, de uma certa forma. Impala de Nazarene é uma banda com bastante carga política. Há quem os coloca ali na onda crust punk, porque eles têm uma postura muito nacionalista, muito anti-soviet. Isto, enquadrando a coisa em 90, queria dizer qualquer coisa ainda. Hoje também quero, outra vez. Mas na década de 90 ainda havia um conceito aqui. Pronto, e isto representa, eles representam, apresentam muito o nacionalismo finlandês, e isto está presente muito nos álbuns deles. É um black metal bastante rasgado, bastante puxado. Acho que são sem dúvida referências da terceira vaga, por assim dizer. E este ano lançaram um álbum, o Grakarma, que acho que é extremamente representante disso. Da mesma medida, e nos Marduk, o Dose of the Unlight, acho que também, para quem gosta de black metal, são referências bastante, bastante interessantes de se ouvirem. A banda que eu daria destaque lança em 93 um álbum que já não é o primeiro álbum deles. Mas é provavelmente o primeiro álbum onde se assumem muito claramente com aquilo que se vão tornar e a referência que se vão tornar na cena sinfónica. Estamos a falar de Therion. Lançam em 93 o Symphony Masses, e é provavelmente, eu não ouço isto em 93, eu só conheço isto depois de já conhecer Therion com a sua sonoridade sinfónica, mas acho que muito provavelmente é aqui que acontece a ruptura daquele Therion death metal que encontramos nos álbuns que precederam este, para o Therion sinfónico que virá a assumir-se, talvez não logo no álbum a seguir, mas definitivamente uns anos mais à frente, como sendo, na minha opinião, uma das melhores bandas sinfónicas, e sem dúvida os pais daquilo que se tornaram um movimento. Acho que a década de 90 trouxe muitas novas sonoridades ao metal, e a música sinfónica, quer pelo lado mais black, mais thrash, com bandas tipo Therion, quer pelo lado mais épico, mais power, com bandas tipo Rhapsody, como falaste há pouco, há um lugar para a música sinfónica, para a música, para o death melódico, algo que aparece também nesta altura, e acho que Therion conseguiu, a partir deste momento, definir-se muito como symphonic metal, e acho que o álbum já representa isto. É muito cru por comparação àquilo que vai acontecer dois ou três álbuns mais à frente. O salto acaba por ser muito grande, mas aqui já se nota efetivamente que é uma banda metal que pretende fazer um tipo de som diferente e que na altura não existia propriamente, não é? Na altura tu tens a coisa, ou é speed, ou é thrash, ou é death, tudo o resto é assim um bocado coisas paralelas que não se sabe muito bem como, e acho que o Symphonic surge aqui com muita força, e então como tal deixava efetivamente como a referência do ano para o álbum de Therion, Symphony of the Masses, que acho que é bem representante daquilo que se passou.
Sim, senhora. Pregana, Therion, isto é uma coisa?
Therion comecei a ouvir recentemente, depois do Garcia falar nele. Não cheguei ainda este ano. Tenho estado a ouvir, não com muita regularidade, mas ainda não cheguei este ano. Não cheguei ainda a ouvir este álbum. Mas gostava que o Garcia dissesse o nome completo do álbum.
Pois, intencionalmente, ele ficou conhecido como Symphony of the Masses, né? Tem um subtítulo que é para aí qualquer coisa, que fica o Dracon Omegas. Sei que isto é grego, se não me engano, e o meu grego está um bocado enferrujado.
Precisa de ser calibrado. Acho que amanhã vamos tratar disso. Sim, senhora. Isto acaba por, como te dizem bem, acaba por ser aqui uma referência a todo um género, não é? O Symphonic Metal, que entra aqui depois também no campo daquilo que eu já vi como designado também como epic, coisas aqui com sinfonias por trás, com 30 pessoas em palco, assim uma coisa tipo megalómana, e que eu pessoalmente gosto. Há aqui coisas de não só de Therion, mas também de outras bandas dentro do género que acho que resultam muito bem. E sobretudo quando e estou-me a lembrar aqui de pelo menos mais uma banda que se chama, deixa-me lá ver, tem um álbum muito bom, que é o Ipuir se Move, que é uma referência ao Contudo Move-se, de Galileu Galilei, que se chama, deixa-me ver, nunca me lembro o nome da banda. Epá, ainda por cima, a esta hora, menos ainda, que é uma banda chamada Haggard. Haggard é uma banda já, quer dizer, incomparavelmente, não sei, bem, a Haggard é formada ali em 91 também. No caso de Therion, eles são de que ano? Tens ideia?
Os Therion são de 87 para aí.
Pronto, Haggard veio um pouco depois.
Uma banda death metal de muito pouco sucesso. Lançam dois ou três álbuns de um sucesso muito residual. Mas se não me engano, é isso. São para aí de 87.
Eles para mim fazem-me, eu quando ouço um lembro-me sempre do outro, porque tem um symphonic metal extremamente parecido. Aqui Haggard, eles fazem uma coisa para mim muito interessante, que é efetivamente pegar num pedaço da história ou numa lenda e seguirem por aí e fazerem um álbum à volta dessa temática. Eles não têm muitos álbuns, eles têm basicamente álbuns de estúdio, são quatro. Um deles, que é um dos meus favoritos, o Waking the Centuries, que é basicamente a chegada da peste negra à Europa, e todo o álbum revolve à volta disso. E acho que é a parte boa do symphonic metal, e aquilo que me atrai para o symphonic metal muitas vezes é exatamente isso, é toda a narrativa que está por trás, que efetivamente nos transporta. E eu lembro-me, estava-me a lembrar disto porque foi a partir de uma determinada, eu tenho presente efetivamente na memória a partir de que momento é que eu comecei a ouvir symphonic metal e power metal, e foi basicamente na mesma altura e dentro do mesmo contexto. Era aquela cena muito típica de nerd, de estar na escola a jogar D&D ou irmos para a casa de um amigo jogar Dungeons and Dragons e estar a ouvir isto enquanto estávamos a fazer as nossas jornadas de Dungeons and Dragons. E então acho que acaba por não conseguir dissociar uma coisa da outra, e são efetivamente momentos muito, muito bem passados. E voltando aqui, focando aqui outra vez em Therion, é das coisas que mais me atrai para o symphonic metal, é isto. E depois tem a sorte de efetivamente ter, de ser uma banda que tem acompanhado, tem ali uma voz muito, muito interessante. Eu não sei se entretanto, segundo soube, eles tinham mudado também de vocalista. Neste álbum aqui, sabes quem é que era, o vocal? Era o era a Lori? Não.
Não, estava a falar de Therian?
De Therian, sim. Quem é que era a voz deste álbum?
A voz ainda é masculina, eu não me lembro.
Ah, é do Thomas.
Tem que parar aí, não me lembro do nome do senhor.
Não me lembro, não sei quem é que era. Porque eles mudaram várias, eles tiveram várias vocalistas.
E depois Therian evolui para um mix de vocais, efetivamente, não é? Tu do álbum Tele para a frente já não tens um vocalista, tens sempre duas ou três ou quatro vocais ao longo do álbum. Mas neste álbum em concreto, o vocalista, se não me engano, era efetivamente a voz masculina que estava a tentar chegar à informação, mas como tu dizes, a esta hora já nada é fácil. Mas acho que era o Thomas, efetivamente, como estavas a dizer há pouco.
Ok. Eu gosto muito destes jogos de vocais que eles têm, sobretudo quando começam a fazer a mistura entre vozes masculinas e femininas. Uhum. Acho que funciona brutalmente e acho que é uma excelente referência. E é um estilo que é pouco abordado, não é? O estilo sinfónico metal fica sempre ali no... num canto em que é quase como o parente pobre, digamos assim, do metal, e parece que fica mal dizeres que gostas de symphonic metal, porque normalmente, pá, e aqui peço desculpa a vulgarização, mas normalmente é associada a isso é coisa de gajo, e não, e tem coisas mesmo muito, muito boas.
Acho que concordo totalmente contigo. Acho que o termo sinfónico é muito abrangente, não é? Porque vai desde aquelas coisas mais epic, mais power, como os Avantage e os Rhapsody, ou os Rhapsody of Fire, ou, a coisas tipo Therian, tipo Tiamat, até Nightwish também.
Sim.
Dentro disto. E tu tens muita, muita coisa efetivamente, peço perdão, diferente a ser feita dentro deste chapéu do Symphonic. Umas mais ligadas ao gótico e ao escuro, e acho que Therian representam efetivamente muito bem isso. Mas, e aqui, se calhar concordando um bocadinho com estas bandas ficarem um bocadinho de lado, efetivamente, isto é algo que não é fácil de se fazer resultar ao vivo. Eu já tive a oportunidade de ver Therian ao vivo, e o espetáculo é pobre face àquilo que tu tens no disco. E compreende-se, tu não consegues, nem todas as bandas conseguem ter uma logística para pôr uma orquestra em palco a fazer uma tour europeia.
Ah, claro.
O que te aparece é depois ali o núcleo duro dos 6, 7 elementos da banda, com muita coisa gravada e com muito sample à mistura, e o espetáculo fica um bocadinho pobre face àquilo que é o típico poder do sinfónico, não é? E compreendo que se calhar não são bandas para fazer tours e para dar concertos como é característico no metal, com salas cheias de pessoas aos gritos e aos saltos. Se calhar em Therian a coisa é mais pobre ao vivo do que é no álbum. Mas epá, acho que para mim é uma... rivaliza com o meu gosto de sonoridades, que vai desde aquelas coisas mais extremas como Mortician, que falámos há pouco, até algo que consegue ser bastante clean com Therian, e acho que temos aqui neste álbum deste ano um bom exemplar do que é que o sinfónico, que lugar é que o sinfónico acaba por começar a ganhar na história do metal, naquilo que temos vindo a acompanhar.
Muito bem. Pargana, queres fechar aí com chave de ouro? Qual é que é a tua referência final?
Ora, a referência final... destacaria, se calhar, o meu go-to na altura para algo energético, quando não queria ouvir Sepultura. Morbid... perdão, Morbid Angel, com o álbum Covenant. Pá, é... comparativamente com todas as outras bandas, não é assim nada de especial, não é assim nada de notório, etc. É algo que é simplesmente é bom naquilo que faz. Que é basicamente um álbum de uma banda de death metal. Epá, e lá está, é como disse inicialmente, era o meu go-to quando queria algo agressivo, mas não queria estar a ouvir Sepultura, porque não queria amassar, porque não tinha, etc. Era esta banda que eu recorria para ouvir, principalmente este álbum. Não sei se conhecem. Morbid Angels e o Covenant.
Não conheço, confesso que não conheço. Seria
qualquer coisa.
Uhum.
Continua, certo?
Não, ia pedir assim para me dares alguma referência de outra banda a nível da sonoridade.
É Obituary. Autopsy, Dayside.
Death metal americano. Sim. Tipicamente americano.
Sim.
Morbid Angel está lá. Pá, não tão bruto como se calhar Dayside ou Malevolent, mas é muito próximo de Obituary. É muito próximo de Death. Mais Obituary até do que Death. Pá, e pronto, eu este álbum em concreto lembro-me de ouvir qualquer coisa, mas lembro de ouvir muito o Altars of Madness, o primeiro álbum deles, e o álbum que veio a seguir é este, uns anos mais à frente, o Domination. E compreendo perfeitamente a tua fuga de Sepultura para aqui, que acho que também a fui fazendo naquela altura.
Pronto, lá está, não é nada assim de extraordinário, não é nada assim fora do outro mundo, mas é algo que é... Pá, é bom, ouve-se. E pronto, é isso. Deixaria essa como a minha última referência para este ano.
Ok, então vamos fechar aqui o ano de 93. E nada melhor que para fecharmos o ano de 93 do que irmos a ver aqui algumas musiquinhas, não é? Para ilustrar aquilo um bocadinho de que estivemos a falar até agora. No meu caso, a minha música, como não poderia deixar de ser, teria que ser de Chaos AD, não é? O meu álbum de eleição para este ano de 93, e será a música Territory, logo a música que é o single, digamos assim, mais conhecido deste álbum, e portanto fica a minha referência, fica então para Territory. Garcia.
Ora, então eu, pegando nas duas referências que deixei, para Mortician, ouvimos o Red Rum, algo que para fãs de cinema deve querer dizer qualquer coisa, que vão reconhecer. E para Therion, o Symphony Draconis Inferni. Se não é assim, é qualquer coisa parecida com isto. Mas mais uma representação do Sinfónico de Therion no seu melhor.
Obrigada.
Ora, eu deixaria aqui Motorhead, Born to Raise Hell. Deixaria também Paradise Lost, Embers Fire.
Fantástico, temos então Territory, Red Rum, Symphony Draconis Inferni, Born to Raise Hell e Embers Fire. Sim senhora. Vamos então fechar por aqui este ano de 93. Daqui a um mês cá estaremos novamente para continuarmos aqui a nossa jornada através dos anos do metal. Vamos para o ano então de 94. Vêm para aí mais alguns álbuns interessantes, mais algumas coisas para ouvirmos. E eventualmente teremos aí a caminho, quem sabe, um dia destes, um programa especial ainda dedicado aqui há algumas bandas que já falámos, mas que vou deixar para vocês ficarem a pensar no que será, e daqui a um mês cá estaremos novamente. Obrigado por estarem desse lado e até daqui a um mês.
Forja, o seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa. Mensalmente, à sexta-feira, à meia-noite.